Oi, eu sou a Carol e esse é o Play Hack.
Como é que eu vou me sentir representada se não tem pessoas iguais ou parecidas comigo? Como é que eu vou me sentir parte de algo se eu não posso ser quem eu sou? A revista me mostra modelo magra, loira, cabelo liso, com roupas maravilhosas, mas que quando eu experimento, não me caem do mesmo jeito. Claro, porque a gente é diferente. Será que ela é mais bonita do que eu? Será que eu sou mais bonita do que ela? Mas como se eu não me vejo por aí? Claro que a inclusão não pode ficar restrita somente a esse tipo de caso, mas eu acho que já passou da hora da gente começar a olhar para o lado e entender que não existe isso de padrão de beleza, que a beleza tem uma série de outros pontos a serem levados em consideração. E para falar sobre isso e outras cositas más, eu hoje tenho a musicoterapeuta e produtora Naomi Mundi no Play Hack. Seja muito, muito bem-vinda.
Não, obrigada. Que coisa mais linda. Tô emocionada.
Estamos, a gente já vem conversando aqui, né, antes
É.
do programa. Me conta quem que é a Naomi.
Nossa, é tão difícil falar. Eu tô fazendo um laboratório agora com a Fê maravilhosa e lá eu adotei eu estou. Eu não sou, eu estou. Então vou dizer quem eu estou agora. Bom, eu estou Naomi, tenho 32 anos, moro na Alemanha, em Berlim. Há 1 ano e 3 meses. Sou musicoterapeuta de formação, trabalho na área há 7 anos e meio e eu estou agora padeira. Trabalho numa padaria, tipicamente alemã, como padeira e também como Verkäufer, né? Barista e caixa. E aí, nas aventuras da vida, assim, eu também faço mil outras coisas. Eu tenho amigas que falam que me dá alguma coisa que eu goste e eu vou fazer. Também sou autodidata em produção musical. Estou fazendo aos pouquinhos aí um curso de engenharia musical pela internet, aprendendo a gravar e mixar áudio e vídeo, junto com meu marido, que é percussionista e músico também. Então a gente vai se aventurando aí nessa área junto. Também junto com esse laboratório que eu estou fazendo com a Fê, que eu conheci aqui em Berlim, maravilhosa. Estou me aventurando na área do teatro, da improvisação, do videoarte. Eu gosto muito de mergulhar nas coisas, né? E eu tenho uma história forte com o maracatu de baque virado, que eu deixei um pouquinho lá no Brasil para vir para cá, que apesar de ter alguns movimentos aqui também, eu tô me dedicando para outras coisas, né? Eu me dediquei aí durante 13 anos ao maracatu lá no Brasil. Então, me considero uma batuqueira. Lá no Brasil eu apitei um grupo, né? Fui regente de um grupo por 3 anos e meio, Companhia Caracaxá, e eu carrego essa cultura comigo, assim, é uma parte muito importante de mim, muito forte, assim, a cultura popular brasileira, Nordeste, minha mãe é pernambucana, então tá super no meu sangue. E agora acho que cada vez mais tenho procurado em mim essa coisa, né, dessa introdução maravilhosa que você fez sobre a permissão de ser. Eu tenho o diagnóstico de ansiedade e depressão faz 3 anos e meio, 4. Eu sou uma pessoa que me cobro muito, assim, desde sempre. E aí, durante um trabalho que eu experienciei em São Paulo, numa clínica, eu sofri um burnout, né? Uma sobrecarga de trabalho, e aí eu desenvolvi a síndrome do pânico lá. Acabei tirando uma licença super longa pelo INSS. Tive que me encontrar de novo mesmo, né? Me redescobrir. E tô nesse processo até hoje mesmo, de encontrar a licença para ser quem eu sou. Essa cobrança, essa autocobrança é realmente algo muito presente na minha vida, né? Então, muitas vezes eu tenho que respirar, parar e entender que não, essa sou eu posso ser assim, eu posso me vestir assim, eu posso rir desse jeito. É, eu sou assim.
Tu já trabalhou bastante com inclusão, né? Tu trabalhou em clínica, em escola. Como é que foi a tua experiência lá?
Eu trabalhei numa associação que foi a antiga Pestalozzi do Brasil, hoje chama ABADS, Associação Brasileira de Desenvolvimento Social, que é uma clínica escola que trabalha com crianças e jovens com autismo e deficiência intelectual. Foi uma grande experiência, assim, para mim. Eu ainda me considerava bem imatura como musicoterapeuta, e lá eu ganhei muita experiência, assim, como musicoterapeuta clínica. Então, eu trabalhava com crianças de 0 a adultos. Eu acho que o paciente mais velho que eu atendi lá tinha 43 anos, 44. Eu trabalhava na clínica, né? Mas tinha escola lá do lado também. Foi muito, muito envolvente, assim. Eu realmente descobri a paixão pelo autismo, que é a área que eu acho que eu mais gosto de trabalhar com musicoterapia. Descobri também o quanto é difícil na sociedade que a gente vive ser diferente. Viver de uma forma digna sendo diferente. E assim, não era um trabalho fácil emocionalmente, porque as famílias vinham pra gente em situações muito vulneráveis, sem dignidade de vida mesmo. Então, por exemplo, esse paciente adulto que eu atendi, que tinha 40 e tantos anos, estava fraudado. Era uma família que nunca tinha tido acesso a um atendimento de saúde para aquela pessoa que tinha seus atrasos. Então, não tinha desenvolvimento cognitivo nenhum. Né? E é realmente uma situação de muita vulnerabilidade. Você imagina dois idosos, pais, né? Pai e mãe, cuidando de um adulto com limitações severas, né? Fraudado, pouco desenvolvimento motor, né? Então, assim, muito, muito difícil. E aí a gente tinha que apresentar todos os vieses que eles podiam recorrer, né? De benefício público que eles poderiam solicitar de auxílio, né? Que no Brasil não é muito, mas existe, que eles poderiam, por exemplo, colocar esse jovem numa atividade semanal, extracurricular, para eles poderem ter um tempo para eles também, porque são dois idosos, né? Enfim, em várias outras situações que muitas famílias não têm nenhum suporte. E nenhuma consciência de que eles podem ter esse suporte, né? Um transporte para levar e buscar na terapia. Existe um sistema de transporte especializado para crianças e jovens que têm atraso no desenvolvimento, que têm autismo, que muitos não sabem que existe a possibilidade de ter esse serviço. Então, o meu trabalho não era só com a musicoterapia, né? Era um trabalho interdisciplinar junto com os meus colegas de trabalho, psicólogo, assistente social, fono, físio, né? Era toda uma equipe multidisciplinar que trabalhava em conjunto para poder realmente integrar essas pessoas de volta na sociedade. E ali eu realmente tive essa noção do que é, né, o serviço básico de saúde no Brasil, do quanto falta também para a gente chegar em algum lugar de real integração, porque isso é o primeiro passo para a integração, não é a integração total, né? E ainda falta muito, sinceramente, assim, no sistema de saúde do Brasil ainda falta muito, né? Mas já é alguma coisa. Se a gente for comparar, por exemplo, com quanto se gasta nos Estados Unidos para você ter um tratamento para uma criança autista e o quanto se tem de graça no Brasil para uma criança autista, a gente tem coisas muito boas no Brasil, né? Mas ainda assim falta informação, falta assistência, né? Enfim. Então, foi um crescimento muito importante para mim enquanto profissional, mas também foi uma carga que foi difícil de segurar, até porque era muito trabalho. Eu tinha 83 pacientes no meu auge lá na clínica. Alguns atendimentos eram de grupo, outros eram individuais. Muitas vezes eu estava fazendo papel que não era de musicoterapeuta mesmo, né? Tinham crianças que a musicoterapia não chegava da forma que eu esperava, mas eu tinha que continuar atendendo, porque eu era a terapeuta que tinha grade horária lá para encaixar. E aí vem aquele sentimento de incompetência, aquela coisa de, ah, eu preciso voltar a estudar, aquela cobrança que a gente conhece.
Muito. Eu queria te perguntar se tu acha que nessa tua experiência, tu chegou a ver ali uma falta de informação para a integração dessas pessoas, porque eu tive um contato quando eu era criança com um vizinho portador de síndrome de Down e ele não era visto pela sociedade, a família deixava ele escondido. Hoje em dia, a gente fala mais, é a mesma coisa como eu introduzi aqui a nossa conversa, a questão do corpo, por exemplo. Hoje em dia, a gente fala aquela coisa do corpo de praia. Tem um corpo e vá à praia, né? Eu não preciso estar que nem a Gisele Bündchen para ir para praia, para botar um biquíni. Então, assim, a gente ter a exposição. Então, quando tu mostra que existem pessoas diferentes, talvez isso possa ser melhor aceito em sociedade. Tu acha que faltava para essas pessoas um pouco dessa informação para incluir, para trazer para a rua essas pessoas, para elas serem de fato incluídas na sociedade?
Totalmente, totalmente. Esse paciente que eu tinha, que era adulto, na verdade eram dois irmãos, nossa, bem difíceis. E eles passaram a vida inteira deles trancados em casa. Eles não tinham tratamento nenhum e eles eram a vergonha da família, literalmente, assim, né? Porque a gente ainda constrói a ideia de que pessoas diferentes, pessoas com atrasos de desenvolvimento, atrasos cognitivos, deficiência intelectual, autismo, síndrome de Down, qualquer outra síndrome ou comorbidade, são pessoas que também podem viver, inclusive aqui na Alemanha, parênteses, eu fico muito impressionada, porque eu vejo muita gente com síndrome de Down, com atrasos, caminhando normalmente, independentemente na rua, pegando transporte, indo na padaria, integradas na sociedade de fato. Mas, fecha parênteses, esses irmãos que atendiam, eles ficaram trancados durante 30 anos em casa com esses pais, dando conta sozinhos, como eles podiam. Porque antigamente, né? A gente tá falando o quê? De 1992, até 2000, vai saber, né? Era uma vergonha a família ter uma criança especial. Era uma vergonha ter um autismo severo dentro de casa, né? Era realmente a questão da loucura, né? A luta antimanicomial ainda é uma luta muito intensa, que tem muito a se fazer. Né? Então, realmente, falta representatividade, muita. A gente vê, hoje em dia, essa questão do corpo gordo, né, sendo muito falado, da negritude também, dos negros tomando seus lugares, mas a questão das crianças, dos jovens que têm deficiência no Brasil ainda é uma questão que falta representatividade. E a base, esse lugar que eu trabalhei, eu gosto muito de lá, porque tem uma coisa muito bonita de empoderamento lá, que é colocar essas crianças e jovens para fazer coisas normais. Coisas que eu e que você fazemos. Então, tem um grupo de dança lá, que faz espetáculos de dança. Tem o projeto do emprego apoiado, que é para incluir os jovens que estão encerrando a escola em emprego. Então, eles vão com o suporte da ABADS trabalhar. E aí, a ABADS faz uma seleção de lugares que tem parceria, que dá para empregar esses jovens e fazem todo o acompanhamento deles. Por exemplo, trabalhar no estoque de mercado, para quem tem mais condição para trabalhar num escritório, né? Porque isso, sim, é integrar eles na sociedade e aí dar cara para essa representatividade, né? Porque não adianta no dia 2 de abril, Dia Mundial do Autismo, ai, vamos falar sobre o autismo e acabou. Né? A gente precisa conviver com essas pessoas. Né? E eu sei que agora é um tema que está, inclusive, muito vigente no Brasil, porque estava se rediscutindo a questão da escola especial, né?
Exatamente, tirar as crianças especiais da escola regular, né? Tipo, não, o teu lugar não é aqui, que é exatamente o contrário do que a gente está falando, né? É tirar a inclusão que já foi conquistada até agora, né?
Exatamente, é o caminho oposto, porque se as nossas crianças não forem conviver todas juntas desde cedo, depois isso vai ser o estranho para elas, né? Então, a gente vai regredir tudo que a gente conquistou até agora. É muito complicado, assim. Então, eu realmente acho que é, sim, uma falta de representatividade. E esses pacientes jovens, adultos que eu atendi lá, eles todos eram fruto dessa falta de informação e de representatividade que vieram lá da década de 90, 80, 90, e vieram jovens adultos para a gente. Aí, com a descoberta do autismo, das síndromes, com o desenvolvimento da ciência, do neurodesenvolvimento infantil, todas as descobertas que vieram, a gente teve a possibilidade de desenvolver também a estimulação precoce. Então, a gente tinha lá o projeto destinado para esses jovens adultos e a gente tinha também o projeto de estimulação precoce, que a gente podia diagnosticar essas crianças precocemente, com 1, 2 anos, que é uma coisa muito nova no universo do desenvolvimento, né? Poder diagnosticar uma criança, por exemplo, com autismo, com 1, 2 anos, é um processo difícil e é de grande responsabilidade para quem vai diagnosticar, mas é tão importante para o desenvolvimento dessa criança, que é o que vai lá na frente possibilitar ela estar bem integrada na sociedade também, estar bem desenvolvida, poder estar mais independente possível, porque ela foi estimulada precocemente. Eu gostava muito desse trabalho por isso, porque ele pegava toda essa gama, assim, né, de faixa etária e de caminhos possíveis para reintegrar essas pessoas, né? Tudo bem, você gosta de dançar, vamos te pôr no projeto de dança, você quer trabalhar, vamos te pôr no projeto de emprego apoiado. E sempre dando suporte para a família, porque não adianta a gente tratar o paciente, a família também tem sempre questões estruturais por estar dando conta daquela pessoa sozinha. A gente tem que sempre olhar para todo esse cenário, né? Mas com certeza é falta de representatividade, falta de informação, né? O Brasil sempre acaba pecando muito nisso.
É bacana tu falar isso, porque tu tá descrevendo uma inclusão amorosa, não só na sociedade, mas que tu acaba trazendo para essa inclusão também a família, as pessoas que estão junto com essa criança, ou com esse adolescente, ou com esse adulto, né? Ele também precisa saber como lidar e como incluir de forma amorosa, né?
Claro, porque o nosso trabalho enquanto terapeuta, ele é pontual, né? Ele tem um prazo de validade. Se a gente pudesse ficar com nossos pacientes o resto da vida, a gente se apega, querendo ou não, né? Chega um momento que a gente gosta de ver a evolução, a gente gosta de ver ele crescendo, mas a gente vai ter que dar alta um momento para esse paciente, a gente vai ter que deixar ele caminhar sozinho. Então, se a família não tiver estruturada para fazer essa caminhada com ele depois, tudo que a gente trabalhou, ou praticamente tudo, vai ser perdido, né? Vai ser esquecido. Então, a gente tem que ter certeza de que a família está conectada, está sintonizada, está vindo junto. E eu acho que essa era a parte mais difícil do trabalho, sinceramente, porque existe uma noção, assim como existe com as escolas, com, né, um senso comum, assim, de que, pronto, deixei na terapia, agora ela se vira. Vai sair de lá curado. É unção, né? Ou deixei meu filho na escola, agora ele vai sair de lá educado.
E nem de lá educado e nem de casa, né? Tem que ser um trabalho em conjunto das duas partes, né? Não existe só um lado fazer.
Exatamente, exatamente. Então, a gente tem que sempre puxar a família, né? Puxar a família, olha, hoje a gente fez isso, ele evoluiu aqui, ele evoluiu ali, vamos trabalhar junto, ó, tenta em casa, né? Prepara o espaço melhor, né? E é trabalhoso, é muito trabalhoso, nem sempre as pessoas estão dispostas, né? Então, é sempre um bate-bola, assim, para a gente tentar ir equilibrando. Eu tô falando aqui para você, eu tô morrendo de saudade de trabalhar com isso.
Eu consigo imaginar. E como é que tu via, assim, a música como acolhimento? Porque a música é uma forma de união das pessoas, né? Todo mundo tá cantando junto uma canção, ou tá todo mundo se movimentando conforme o ritmo. Como é que tu via isso com esses teus pacientes?
Olha, para mim é muito difícil colocar em palavras, viu? Porque eu vivi situações em atendimentos e que era difícil até conter a emoção, assim. De criança, zero resposta com todos os tipos de estímulo que você pode imaginar, de grau severo de autismo ou de grau severo de comorbidades, dando respostas sensacionais com o ambiente musical. Não exatamente a música estruturada, né? Porque a musicoterapia nem sempre trabalha com a música estruturada, a estética que a gente conhece. Às vezes é um ambiente sonoro, mas não é uma música estética construída como a gente conhece, que toca no rádio, no Spotify, etc. Mas o fazer musical, o ambiente sonoro, ele é convidativo, né? Porque é o primeiro sentido que a gente desenvolve como feto é a audição. O primeiro contato sensorial que a gente tem é com o batimento cardíaco, com o som da placenta, com o som dos órgãos, das vísceras maternas, né? Então, a possibilidade de atingir camadas inconscientes e emocionais que a música tem, né? E de a partir disso, da gente poder trabalhar coisas tão simples, tão básicas da rotina e de organização própria do corpo, né? Noção de espaço, de tempo. Nossa, é assim, um universo vasto e infinito. Então, eu tive experiências assim que eu não consigo nem verbalizar, sabe? Eu tenho alguns vídeos guardados na nuvem lá, de 1 TB que eu tenho, e eles ficam guardados para mim, porque eu não posso divulgar, né? Os atendimentos que eu fiz lá são todos guardados por sigilo e tal, porque era uma instituição pública. Os meus particulares, eu até tenho uma página no Facebook, que às vezes eu solto um vídeo ou outro, mas lá eu não posso. E aí, são coisas muito lindas, assim, de ter resposta de um paciente que, por exemplo, tem um grau muito grave de autismo, que tem autoagressão como comportamento, que, né, se machuca muito. E com a música, a gente consegue, por exemplo, estabelecer um contato visual, a gente consegue diminuir o comportamento agressivo, a gente consegue estabelecer um mínimo de comunicação. E naqueles 45 minutos de atendimento, toda a esfera, todo o ambiente, a aura da pessoa muda. Pelo menos naquele dia, a gente sabe que vai ter um dia de paz em casa. Quem sabe dali 1 mês, 2 meses, 3 meses, aquele comportamento está diminuindo. É muita paciência, né? Muita persistência, acreditar muito no seu trabalho, no trabalho da equipe, né? Tem bastante disso também, né? Eu também passei por alguns apuros de não saber mais para onde ir, porque o paciente não responde. Tem
Mas é
também
um
o
trabalho
lado.
lindíssimo.
É
Do que
maravilhoso.
você está falando, eu estou aqui emocionada, de verdade, assim, porque é muito bonito. Muito
É
bonito.
muito gostoso, é muito gostoso, é muito gratificante mesmo.
E me conta como é que tu veio parar aqui em Berlim?
Pois é, eu criei a ilusão que eu ia chegar aqui e ser musicoterapeuta, assim, sem falar alemão. Mais
Nunca
ou
diga
menos.
nunca, daqui a pouco chega lá. Sair da emoção para vir aqui para a correria do dia a dia.
Eu sou essa pessoa que mergulha muito na vida, né? Eu pego alguma coisa, boto na cabeça, eu dou um mergulho de cabeça e aí só depois que eu me dou conta do fundo da piscina, assim, sabe? E aí foi uma coisa assim, foi literalmente, o Bolsonaro ganhou a eleição e eu falei, não dá mais para ficar aqui, não quero. Eu tenho passaporte britânico, né? Graças ao meu paizinho. E aí eu olhei pro, na época, meu namorado, hoje é meu aniversário de namoro, inclusive.
Parabéns.
Hoje é meu marido. Falei, vamos embora? Ele falou, vamos. E aí a gente começou a pensar nas possibilidades, da onde a gente poderia ir. E tínhamos amigos aqui, toda a situação econômica, a política da Alemanha era favorável, apesar da língua, né? Que todo mundo falava, nossa, mas por que a Alemanha? Porque lá você vai ter que falar alemão. E eu falava, né, a gente supera, né? Estamos aí tentando superar. Mas foi mais ou menos isso, assim. E aí a gente começou a planejar nossa vinda para valer mesmo. Eu comecei a dar uma olhada no campo de musicoterapia, vi que era uma profissão que eu conseguia validar o meu diploma aqui, né? É uma profissão livre, eu acho que chama a tradução. Então, logo que eu cheguei, eu validei meu diploma. Então, eu sou bacharel em musicoterapia aqui. Só que eu e minha cobrança, né? Sinto falta de ter o alemão e também conhecer um pouco mais da cultura musical e do repertório musical das pessoas que são daqui, né? Porque se a gente for pensar, para trabalhar com musicoterapia, a gente precisa ter um envolvimento com o repertório sonoro do lugar que a gente está, né? E eu não conheço o repertório sonoro cultural da Alemanha. Tô conhecendo agora, tô 1 ano aqui, né? Tô começando a entender a cultura, os hábitos sociais, as relações como se dão e tudo. Então, eu decidi, depois de um tempinho que eu cheguei, acho que demorou, sei lá, uns 3 meses para cair a ficha, que eu não ia trabalhar na minha área realmente. E aí eu comecei a procurar outro emprego. E aí eu entrei numa empresa, uma plataforma de filmes alemã que chama Pantaflix, que é tipo a Netflix, e comecei a trabalhar lá no escritório como gerente de conteúdos. Eu falo, eu faço um pouco de tudo mesmo.
Coisa boa, né? Assim, é que a gente
É.
sobrevive e aprende muita coisa também, né? Tu fica só naquele
Exatamente.
caminho. E quem sabe daqui a pouco tu volta a trabalhar lá, né?
É, exatamente. Eu vi esses dias uma vaga no LinkedIn, até deixei o site aberto para tentar aplicar. Porque agora na padaria, meu alemão tá melhorando bastante também, né? Eu acredito que não vai demorar muito mais, assim, também, para eu conseguir tomar essa coragem, assim, de me jogar nesse mergulho. Também tava muito focada em trazer meu filho, porque eu tenho um filho de 12 anos. Eu vim para cá sem ele, coração apertado, né? E aí agora eu vou conseguir trazer ele para cá. Tava muito focada nisso, em estabilizar a minha vida, ter uma casa, ter um emprego, para poder trazer meu filho para viver comigo, né? E aí agora que isso está se realizando, eu consigo também voltar a focar um pouco mais na minha carreira, né? Minha vida cronologicamente é toda atrapalhada. Eu tive filho muito cedo, aí larguei os estudos, fazia psicologia primeiro. Aí eu tranquei a faculdade para ter o meu filho. Depois, quando eu fui voltar a estudar, eu voltei direto para musicoterapia, desisti da psicologia.
Mas é interessante porque tanto a musicoterapia quanto a psicologia, elas têm vários pontos em comum ali, né? Porque tu pode não estar trabalhando com as palavras, com os teus pacientes, mas tu está trabalhando musicalmente uma questão psicológica também, né?
Sim, total. Quando eu comecei a faculdade de psicologia, minha ideia era trabalhar com música e psicologia. Porque eu estudo música desde que eu tenho 7 anos. Estudei teclado primeiro. Minha referência sempre foi meu irmão. Ele começou a estudar teclado, eu falei, também quero. Aí eu comecei a estudar também. Só que a minha professora de teclado me ensinava a tocar, tipo, tema do Titanic, tema do Ayrton Senna. Que eu, como criança, não tava me envolvendo. Mas foi super importante pra minha base teórica musical. O meu irmão terminou o curso de teclado, foi estudar piano. Eu não tinha terminado. Então eu parei e falei, eu também quero piano. Só que ele também não continuou piano, ele foi pro violão. Falei, também vou pro violão. E aí eu fiz aula de violão e canto durante 3 anos. Depois eu tive minha escolha autêntica, que foi o saxofone, que sempre foi o instrumento que eu quis tocar. Meus pais falaram, não, você vai parar, você não vai continuar o saxofone até o fim, eu não vou gastar R$3.000 para comprar um saxofone. Eu falei, mas eu vou fazer. E aí eu achei uma escola, consegui uma bolsa. Eu podia ir todo dia na escola, usar o saxofone e a sala para estudar. E comecei a estudar saxofone por conta. Nessa época eu tinha 18 anos já também, né? Não, eu tinha 17, eu não tinha 18. E aí eu fiz um ano, e aí depois eu engravidei e tal. Minha vida deu aquela virada, assim. Sempre tive o estudo da música na minha vida, né? Então, quando eu comecei a faculdade de psicologia, eu já comecei pensando em usar a música como uma ferramenta terapêutica. Eu não sabia da existência da musicoterapia como um bacharel e como uma profissão. Por coincidência, quando eu fui morar em Curitiba, eu descobri a faculdade de musicoterapia lá. E aí entrei lá na FAP, na Faculdade de Artes do Paraná, que hoje é a Unespar, e me formei lá.
Que massa, no final tudo acabou se encaixando como deveria ser.
Sim.
Que maravilhoso. Quem quiser saber mais sobre o teu trabalho e de repente até ver esses vídeos que tu falou que tem lá no Facebook, como é que pode te encontrar?
Sim, eu tenho o meu Instagram, é Naomi Mundi. Lá eu posto mais as experiências de videoarte que eu tenho feito, produção musical. Eu tenho uma página no Facebook que chama Toju Orim, com J, Toju Orim. E é isso.
Orim com N no final?
Com N, de Naomi.
Orim. Isso. Vamos fechar de música, então? Vamos? Que som tu escolhe? Eu tenho uma playlist lá no Spotify que chama Play Hack, onde eu coloco sempre as músicas que a gente escolhe aqui pra ilustrar os episódios. Pensou em alguma? Vai pensar agora?
Eu esqueci que tinha essa parte da música.
Mas tem uma música que eu tenho escutado muito. Acho que tem a ver com o que a gente tem conversado aqui. Afeto, da Maíra Andrade.
Naomi resolveu trocar a música. Uns dias depois, ela me mandou uma mensagem e pediu para que eu coloque Deus Me Proteja com o Chico César. E eu vou escolher uma música de uma banda. A banda chama Bomba Estéreo e a música é Soyo. Eu não sei se você conhece essa música.
Não conheço.
Tem um videoclipe sensacional. E ele fala que, tipo, a gente não tem que se preocupar com o que os outros acham, o que os outros pensam da gente ou das nossas atitudes. Que, tipo, Soyo. Não tô nem aí porque tu pensa de mim. Essa é a música que eu escolho pra gente hoje. Então, muito, muito obrigada por participar aqui comigo, por contar essas histórias tão bonitas. E a tua história também, né? Uma mulher maravilhosa que veio aqui porque, realmente, conviver num país que tem um tipo de liderança que exclui as pessoas que mais precisam ser incluídas, ser integradas, é difícil, né? Então, que bom que tu teve a oportunidade de fugir desse tipo de governo. Muito obrigada por compartilhar aqui com a gente.
Eu que agradeço, querida. Muito obrigada. Muito gostoso reviver tudo isso aqui. Lembrar que eu sou isso também. E que eu tenho todo esse potencial aqui guardado. E que em breve ele vai estar todo aflorado de novo. Obrigada.